Alô, pessoal do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal, aqui é Paulo Roberto Andel. Nessa manhã para tarde de domingo, perto do meio-dia, enfim, o tempo um pouco nublado, né? A gente já está aí nesse clima de outono e inverno, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho do Fluminense, né? Fluminense que, mais uma vez, teve uma atuação muito ruim, decepcionante diante do São Paulo. Perdeu por 1-0, poderia certamente ter perdido de muito mais, não fosse inclusive o Fábio. Mas o que eu queria discutir, que eu queria falar aqui com os amigos que nos acompanham no Panorama Tricolor e no Cantinho do Laranjal, vai além da derrota e da péssima atuação. Nos últimos dias, por conta dos acontecimentos três loucados que acontece, dos acontecimentos três loucados envolvendo o Fluminense, né? Incluindo a postura macho man do presidente, enfim, os anúncios das possíveis contratações que certamente não passam nem perto do que se pode considerar reforço, o temor pela janela que vem à frente, a sequência de maus resultados do Fluminense. O que eu gostaria de propor às pessoas que estão aqui, os colegas, os amigos que estão nos acompanhando, é se realmente o grande problema é só o treinador. Porque há 2 meses e meio, o Fluminense jogava um futebol lindíssimo, teve algumas partidas realmente muito bonitas. Claro, nada que se compare com arroubos, disparados como nova máquina tricolor, porque a gente precisa ter muito respeito com um dos times mais lendários da história do clube. A gente pode perfeitamente aplaudir essa equipe atual sem precisar desmerecer um dos times mais emblemáticos da história. Aliás, o time mais emblemático da história do clube é a máquina tricolor. Não é o maior vencedor, porque o maior vencedor é o super time dos anos 30, mas é o time mais emblemático da história do clube. Enfim, voltando ao tema. Nos últimos anos, nesses 10 anos aí que nós ficamos sem título, e agora tivemos dois cariocas, né, que ajudam a consolar um pouco, mas não estão do tamanho do anseio da torcida do Fluminense, isso é evidente. O Fluminense se notabilizou por uma verdadeira praga iniciada pelo nefasto presidente Peter Simpson, que era a terminologia de campanha digna. É aquele time que chega nas competições, disputa ou finge que vai disputar, mas em certo momento ele rateia, e aí são usados as mais variadas desculpas para não se chegar perto do título, né? Ah, não temos dinheiro. Isso é uma mentira deslavada. Todo mundo sabe que o Fluminense tem um dos maiores orçamentos do país. Há anos, né, por temporadas seguidas, o Fluminense fica dentre as maiores arrecadações de cotas de TV de Campeonato Brasileiro. Então, assim, a desculpa do dinheiro não cola. O dinheiro, na verdade, é muito mal gasto e setorizado, com contratações que são, no mínimo, muito estranhas. Bom, a gente poderia falar aqui só de laterais esquerdos, meus amigos, dos últimos anos. Se a gente falar aqui de Egídio, de Ourinho, de Daniel, de Cris Silva, Pineda, enfim, e outros menos votados, a gente já teria uma certa estranheza nesse tema. Mas o que acontece é que, por estranhos motivos, ou estranhíssimos motivos, profissionais, que goste-se ou não deles, que se tenha críticas ou não a eles, e alguns merecem crítica mesmo, isso é normal do futebol, parece incrível que os treinadores no Fluminense tenham o mesmo problema. O trabalho deles é completamente diferente, mas todos eles, em tese, parecem, né? Eu digo parecer entre aspas, é claro, insistir com jogadores que nitidamente não funcionam. Será que isso é um problema dos treinadores? Será que, não, a gente precisa ter um pouco mais de respeito às pessoas, né? Mais recentemente, né, nos últimos anos, passaram pelo Fluminense. Odair Helman, o Roger Machado, o Abel e agora, recentemente, Fernando Diniz. São quatro estilos de trabalho completamente diferentes. Conseguiram vitórias, bom, o título ainda que menor, quem conseguiu foi só o Diniz, o Abel também conseguiu o Campeonato Carioca do ano passado. Mas, com quatro estilos de trabalho diferentes, o que que leva os treinadores a escalarem jogadores que a torcida rejeita completamente? Qual é o sentido disso? É isso que eu quero chamar a atenção a todos que estão aqui nos acompanhando. Porque se há algum tipo de interferência, que a gente não pode afirmar nem provar, né, é no mínimo uma postura muito estranha. Porque a gente está falando, esses quatro nomes aqui que eu estou mencionando, né, o Odair, o Roger, o Abel e o Fernando Diniz, são todos, todos foram ex-jogadores, todos jogadores experimentadíssimos, né? Assim, Abel e Roger foram muito multicampeões, o Fernando Diniz foi um excelente jogador, e o que teve uma carreira abreviada por um acidente, mas que jogou em grandes equipes, foi o Odair. Então, assim, todo mundo conhece aí, são profissionais experimentadíssimos, todo mundo conhece aí como é que funciona, time grande, conquistas, etc. São né, pessoas já bastante experientes no mundo do futebol, com trabalhos muito marcados. O Abel, multicampeão como treinador, o Roger não, e o Roger, o que eu aplaudo ao jogador, tenho toda a crítica ao treinador, mas respeito ele como pessoa, enfim. O Odair também, com altos e baixos ali, e o Fernando Diniz, que apareceu de uma maneira muito diferente, mas agora, finalmente, né, esse ano ele conseguiu seu primeiro título na carreira, depois de bater na trave muitas vezes. Será que o problema dos quatro é que os quatro gostam de jogadores exóticos e ruins para compor seus esquemas e suas ideias diferentes em campo? Não, meus amigos, ninguém pode ser idiota a esse ponto. É claro que tem algum tipo de situação envolvendo empresários que atuam dentro do clube. Isso é mais do que evidente. E no caso específico da lateral esquerda do Fluminense, eu acho que em toda a história, o Fluminense jamais passou por uma situação em que ele tivesse o teórico titular contundido, ou poupado, enfim, que é o caso do Marcelo, e ele tivesse dois jogadores jovens formados no próprio clube e nenhum deles fosse aproveitado. Isso nunca aconteceu, nem quando o Fluminense esteve nos seus piores cenários de segunda e terceira divisão. Mas está acontecendo agora, né? O Fluminense improvisa jogador na lateral esquerda, torta à direita, empena o time. Enfim, isso eu quero dizer é apenas um detalhe de um monte de problemas que nós temos. Isso não explica a péssima atuação que nós tivemos ontem. Isso não explica unicamente esse péssimo momento de quase 15 jogos aí em branco. Mas ajuda a entender um pouco do que vem acontecendo no Fluminense nos últimos anos, especialmente nessa temporada. O que eu proponho aos amigos, o que eu sugiro aos amigos, né? Todo mundo de cabeça muito quente nessa manhã de domingo, né? Amanhã tarde já, né? Já vai bater meio-dia. É que a gente reflita seriamente se o problema está nos treinadores ou se o problema está em quem manda nos treinadores, de alguma forma, né? No caso do Fluminense, o Fluminense tem um chefe direto e natural, o regime é presidencialista, então quem manda no clube é o presidente, né? Fato é que as escalações do Fluminense deixam muito a dever e o Fluminense há anos não explora direito o potencial que ele tem nas suas divisões de base, sempre preferindo encostar ou emprestar seus jogadores jovens para substituí-los por jogadores veteranos que vêm de outros clubes. Sequer a alegação de que essas contratações vêm sem custos, que não sejam salários, cola, porque os jogadores da base também estão sem custos, né? Enfim, tem alguma coisa que está atrapalhando muito o nosso caminho. E honestamente, por mais que o Diniz mereça muitas críticas nesse momento, e merece, a saída dele somente não resolve absolutamente nada no problema do Fluminense, que é muito maior, muito mais amplo e que vem de fora das quatro linhas. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Dentro do possível, um grande domingo, um excelente início de semana para todos e que a gente veja o Fluminense um pouco melhor aí mais à frente. Embora seja muito complicado imaginar que com as transações econômicas da vida que o Fluminense anda fazendo, a gente possa realmente constatar essa melhora. Grande abraço.